Bom dia ou boa tarde, senhores vereadores. Vamos dar por aberta a sessão extraordinária do dia 27 de janeiro de 21. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Oliveira, PSL.
Presente.
Vereador Luiz Galter, PT.
Presente.
Vereador Idomar Xavier, PP.
Presente.
Vereador Irandi da Silveira, PDT.
Presente.
Vereador Jorge Penteado, PDT.
Presente.
Vereador Ronei Silva, PSDB.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, PSL, presente. Vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
MDB.
Vereador Cristino, acho que não.
Vereador Cristino.
O vereador Cristino pediu que ia levar a esposa dele no médico e ia chegar mais tarde. Então, verificando o quórum, damos por sequência aos trabalhos. A leitura da Bíblia pelo vereador Ronei. Leitura da convocação dos vereadores para o senhor secretário, 002-2021.
Convocação de sessão plenária extraordinária número 002-2021. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, forte no regimento interno do Poder Legislativo Municipal e demais normas correlatas, convoca a todos os senhores edis que compõem a Casa Legislativa para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 27 do corrente mês e ano, às 12 horas, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, a fim de tratar da seguinte ordem do dia. A apreciação do regime de urgência, conforme estabelece o artigo 98 do regimento interno desta Casa, conforme projetos de lei relacionados. Regime de urgência do projeto de lei complementar do Executivo 002, que institui o plano de manejo do Revis Mole Leste no município de São José do Norte, conforme ofício número 118-2021, Secretaria-Geral de Governo, que consta em anexo. Regime de urgência do projeto de lei ordinária do Executivo número 005, que acrescenta o inciso 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 789, de 14 de dezembro de 2016, conforme o ofício número 119 de 2021 da Secretaria-Geral de Governo, que consta em anexo. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, 25 de janeiro de 2021, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente.
Feito a leitura da convocação dos vereadores, passemos para a ordem do dia.
Senhor presidente, eu pediria uma questão de ordem, antes de Vossa Excelência entrar na ordem do dia. Eu gostaria de reivindicar a Vossa Excelência aqui, ouvido aos demais pares, quanto aos horários da extraordinária. Eu não entendo por quê, talvez tenha um motivo que Vossa Excelência pode explicar, de estar marcando o meio-dia. Meio-dia é um horário dedicado exclusivamente pela humanidade ao almoço. E nós podemos tardar com as reuniões, como já tardamos na outra, deu problema, podemos tardar muito nessa ainda, que já começou, é mais complexa um pouco. E tem uma coisa, claro que a gente vê na Assembleia, na Câmara dos Deputados, às vezes ia até madrugada, mas começa às 21h, às vezes até a 1h, 2h da tarde, mas começa às 9h. Agora, nós começar uma reunião meio-dia, ela não é protocolar, nunca foi protocolar, já começar o meio-dia. Então, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse para os colegas e ouvisse a opinião de todos os demais, mas eu reivindico que seja 7, que seja 8, seja 9, seja 10, que comece mais cedo, mesmo que ela possa até se estender, se for o caso, porque aí nós, como prevê o próximo regimento, que às vezes, mesmo passando o horário, pode se estender uma sessão, mas não começar em final já. Que aí é como se marcasse uma sessão para meia-noite, já não existe um fundamento para isso, com, salvo o melhor juízo de Vossas Excelências.
Vereadora, respondendo à sua pergunta, nós estamos fazendo dentro das 48 horas, que aqui, quando nós fizemos aquela outra, houve reclamação. Então, nós estamos fazendo pelo regime da casa, regime do regimento da casa. Agora, se os vereadores concordarem, não tiver nenhuma pressão para cumprir o regimento, por mim não tem problema. O senhor acha que eu gosto de fazer reunião ao meio-dia? Só que quando eu fiz a convocação...
Eu não entendi por que do regimento, 48 horas.
O regimento diz 48 horas, como nós fizemos na outra vez aqui. Teve vereador, não me lembro agora qual é o vereador que se manifestou, que não estava dentro das 48 horas.
48 horas, senhor presidente, com permissão de Vossa Excelência, é 48 horas para convocar. O senhor pode marcar no terceiro dia, horas depois. O senhor não pode fazer uma sessão antes de 48 horas. Agora, após as 48 horas, o senhor poderia fazer hoje de tarde, amanhã de noite, amanhã. Estão convocados igual. Acho que está havendo uma interpretação errônea
do regimento. Mas eu não lhe tiro a razão, meu vereador. Eu acho que o senhor tem razão. Só que tem um detalhe. Eu estou fazendo dentro das 48 horas. Não serviu a sua sugestão? Nós podemos fazer, depois das 40 horas, podemos fazer 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, não tem problema. Nós ia fazer, não é do nosso feitio, nem nós querer fazer o meio-dia. Não existe, meio-dia é a hora sagrada. Mas nós fizemos porque achamos que estávamos errados, quando convocamos 48 horas e não deu as 48 horas, e houve uma reclamação, não me lembro se é do vereador Ildomar, me parece que foi, não vou dizer que seja. Está entendendo? Mas nós podemos fazer como o senhor deu a sugestão. Fizemos a convocação e marquemos um horário, se os vereadores concordarem. Porque fique bem claro, aqui tem que ver a concordância de todos. Aqui nós somos democráticos, nós não somos melhor que ninguém. Não vai o senhor pensar que eu tomar essa decisão por ser autoritário. Não, é porque talvez até eu esteja errado e tenha convocado em 48 horas e poderendo fazer mais tarde. Mas serviu, então, se os nobres vereadores concordar, para mim não tem problema. Fizemos a convocação 48 horas e marquemos o horário da reunião que não seja meio-dia. Que eu não sei se tem algum outro horário que também os vereadores possa dar sugestão. Oh, não pode ser esse horário, não pode ser aquele. Também deixemos aberta a discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Luiz.
Questão de ordem. Eu sugiro 10 horas ou 14 horas. Pode ser 10 da manhã ou 2 da tarde.
Concordo.
Né? Meio da manhã, acredito que 2 horas é o suficiente.
Dentro das 48 horas, né, vereador Luiz?
Não. Sim. Não, aí, não é após 48 horas. 48 horas pode ser... Podia ser hoje de tarde, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite, sexta-feira de manhã, podia ser... O período de 48 horas é só para convocação. É o período formal regimental de convocação.
Tá, então o vereador acha melhor as 10 horas.
Não, é uma sugestão.
Não,
acho que 10 horas é um horário...
Vou botar em votação. A maioria vence. Vamos ser democráticos. O senhor acha que seja melhor às 10 horas?
Acho melhor. Eu prefiro na parte da manhã.
Eu também.
Quem concorda com o vereador Luiz, que permaneça...
Concordo com o vereador Luiz, 10 horas.
Permaneça sentado. Quem discorda, se levanta.
Como líder do Progressista, concordo também.
Não precisa já. Nós falamos, quem estiver sentado, quem levantar, não concorda. Quem estiver sentado, concorda. Está feito.
Vereador,
sugestão do vereador Luiz.
Questão de ordem, presidente. Como a gente tem tido um fluxo, mesmo com pandemia, a menor, mas a gente tem tido um fluxo significativo de reuniões de demandas também no gabinete, não querendo discordar dos demais, obviamente que não tem problema nenhum para mim às 10 ou às 14 horas, mas eu sugiro às 17 horas. Sugiro.
Mas...
Como foi dada a palavra aos nobres vereadores, eu também acho no direito de deixar...
Já foi até aprovado.
Vereador
já
foi aprovado, tá, já, pelo que eu entendi.
Só um problema, vereador Domar. Ninguém vai mudar o que foi aprovado. Ninguém vai mudar que for aprovado. Porque o vereador Link já foi vencido. O senhor não contou?
Um detalhe,
ficou,
presidente.
Ficou a sugestão do vereador Luiz, às 10 horas da manhã. Aqui nós não queremos prejudicar ninguém. E outra coisa, nós temos humilde para dizer, se nós erremos. Nós temos aqui para solucionar os problemas. Nós não temos aqui para brigar.
Peço a sua parte, presidente. Acho que a gente
não precisa entrar em polêmica. Mas tudo bem, vereador Luiz. É que eu estou dizendo, não precisa entrar em polêmica.
Só
um pouquinho, uma questão de ordem. Fala, vereador Lincoln.
Mas como foi sugerido pelo nobre vereador Jorge Penteado que passasse a palavra a todos os nobres vereadores para se manifestasse pela questão do horário das sessões extraordinárias, eu me senti no direito de manifestar a minha sugestão. Não tive tempo, foi colocado votação antes, não quis pedir uma parte, nenhuma questão de ordem no momento, foi muito rápido também, né? Mas tudo bem.
Parte com o vereador Irandir.
Eu acho que é louvável, sim. Essa nossa reunião meio-dia é complicada, uma hora nós almoçar. Né? Sendo às 10 horas da manhã ou 2 horas da tarde, tranquilo. Só não podemos permanecer com esse horário de meio-dia, tranquilo. Como o Nico falou, seria a palavra dos novos vereadores, concordo, Nico. Não teria que ter sido votado no momento. Mas tranquilo, para mim, sendo às 10 ou sendo às 2 da tarde, ok.
Peço a palavra.
Palavra, vereadora Vanessa.
Bom dia a todos, boa tarde, né? Eu queria dizer que eu não tenho problema nenhum com... Por mim, pode ser o horário que decidirem, para mim, tanto faz, tá?
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ronei.
Esse horário que foi sugerido aí é para as reuniões que a presidência... As comissões, não, né? As comissões ficam a critério de cada presidente, é isso?
Não.
Então, tá bom, obrigado.
A comissão fica a cargo dos presidentes. A palavra está à disposição. Só quero dizer aos nobres vereadores, ficou sacramentado para as 10 horas da manhã. Depois, se vier alguém, não posso participar porque... Vai justificar e a casa vai seguir normal. Certo? Então, ficou acordado dos demais vereadores às 10 horas da manhã. Sem polêmica, como diz o vereador Luiz. Nós não estamos aqui para brigar. E aquele que pensar que vai me tirar fora da linha não vai me tirar, já disse. Aqui nós temos democraticamente, vamos sempre resolver os problemas junto. Embora alguém não goste, também não é obrigado a gostar da minha pessoa. Então, demos seguimento à sessão plenária extraordinária. Ordem do dia com o vereador Lincoln.
A leitura do ofício do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei complementar número 002, que institui o plano de manejo do Revis Mole Leste no município de São José do Norte. 20 de janeiro de 2021, excelentíssimo presidente, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei complementar 002, que institui o plano de manejo do Revis Mole Leste no município de São José do Norte, com a respectiva mensagem de justificativa número 006, para apreciação da Casa Legislativa em regime de urgência. Arquivo digital anteriormente que contém o relatório técnico de refúgio da vida silvestre do Mole Leste permanece o mesmo, sem nenhuma alteração, sendo assim, deverá ser utilizado para o projeto de lei complementar número 002. Outro sim, informo que segue 6 arquivos digitais para os novos vereadores e para a mesa diretora, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbroig, prefeita municipal.
Colocamos a votação ao regime de urgência.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhores co-vereadores, nossos colegas, eu, embora entendendo da importância desse plano, eu entendo que não é cabível urgência nele, pela própria situação fática que rodeia o plano. Primeiramente, que é um plano e é uma regulamentação. E o que prescreve o artigo 127 diz que as codificações, estatutos, regulamentos não podem ser matéria de urgência e de exceção extraordinária. É um regulamento, é um plano. Mais ainda, a senhora prefeita argumenta na sua justificativa que este reviso ele foi criado em 1996 e até agora não foi regulamentado. Não é culpa da prefeita? Não é. Em partes, porque ela também ficou 4 anos e não regulamentou. E é desde 96. Mandou um projeto ano passado, é bem verdade, o mesmo projeto. Esteve na casa e não foi dado parecer pelas comissões, porque, na verdade, ele veio em regime ordinário, e não extraordinário, para a sessão extraordinária, e não em urgência. Tamanha, na época, estava correto, porque tamanha a amplitude de estudos que tem que ter dos senhores vereadores. O que aconteceu de não ter entrado em pauta, senhores vereadores, que a maioria são novos na casa? Porque nós tivemos problema do Covid, teve um período que todos, ou quase todos os membros da comissão, das comissões, estavam com Covid. Então, nós não tivemos que até trocar as comissões provisoriamente, fazer algumas coisas, votar em casa alguns para poder, alguns projetos mais urgentes do Executivo. Então, eu vejo que ele não pode ser votado em regime de urgente, porque ele é um plano, ele é um regulamento. E ele também não tem essa pressa toda. Ademais, diz aqui que veio um anexo, que ele acompanha um anexo, que é único, não chegou para os vereadores, e devem ter o quê? Esse anexo único que tem aqui, ele deve ter 20, 30 folhas, nós não temos a menor condição de ler numa sessão extraordinária isso aqui, para entender. Mas, mais que isso, meus colegas, eu vou encerrar, senhor presidente, mas aqui no artigo 1º dele, quando diz que cria, porque aqui a lei ela só cria, o regulamento não está aqui, não acompanha o projeto. Mas ele diz aqui no artigo 1º uma situação que me preocupou, senhor presidente, deve preocupar todos os colegas vereadores. O parágrafo único do artigo 1º diz assim, ó, estão sujeitos à disposição dessa lei todos os órgãos e entidades do município, bem como os demais agentes públicos ou privados que desenvolvam serviços e ações na área do refúgio da vida silvestre do reviso. Mole nesta. Assim como respectivas áreas de amortecimento. Então, isso aqui é muito... A lei está dizendo isso, que lá no regulamento vai prever. Mas cadê o regulamento? Daqui a pouco resolve, por exemplo, lá no regulamento, trancar lá, não pode cruzar mais da praia para dentro, botar uma cerquinha lá. Pode atingir os pescadores com os botes? Eu não sei, pode até atingir. Então, pode atingir uma comunidade inteira, e não só aquela comunidade lá, mas todo, porque aqui diz todas as entidades públicas e privadas. Então, eu preciso analisar isso aí. Então, eu manifesto como contrário à urgência, só isso, não é contrário ao projeto. O projeto eu vejo como muito importante, temos que avaliar o mais rápido possível, mas não em regime de urgência. Essa é a minha colocação, e nós precisamos estudar todas as regras que regulamentam a utilização do reviso. É isso, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Luiz Galtieri.
Senhor presidente, colegas, eu, por sorte, tive, enquanto servidor da Secretaria de Meio Ambiente, tive a oportunidade de trabalhar com a gestão do Refúgio de Vida Silvestre durante algum tempo, né, fazendo monitoramento de fauna e também dando suporte para o Hospital Veterinário da FURG, né, de fauna marinha, e para laboratórios de pesquisas também da universidade, né, que trabalham não só com a questão da vida marinha em si, através dos pinípedes, né, que o Refúgio de Vida Silvestre é um refúgio para mamíferos marinhos, que são leões marinhos, né, que no Rio Grande do, no Brasil inteiro só existem dois refúgios desses animais, que é o Mole Leste e a Ilha dos Lobos em Torres. Eu acompanhei, inclusive participei da indicação para que a Universidade Federal de Rio Grande fosse a promotora do plano de manejo, tanto que outras empresas privadas, à época do governo PSDB, com o prefeito Zeni, fizeram propostas e a universidade fez um custo bem mais baixo. E eu lutei para que fosse uma equipe que tivesse profissionais muito vinculados à etnografia pesqueira. Né? O que é a etnografia pesqueira? É o saber da pesca, os saberes tradicionais. E nesse meio tempo, né, fui podendo ouvir, e o Irandi aqui, enquanto presidente da colônia, divide responsabilidade, por exemplo, com o Pé, né, que é um camarada que tem uma baita vivência, e a gente está num diálogo, que isso vai além do refúgio, né, um diálogo para que haja fundo específico para pesquisa da relação que os pescadores artesanais têm com os leões marinhos e com os botos, principalmente, né, na Boca da Barra. Porque a retirada das embarcações ali daquela região Barra Fora foi um prejuízo para a fauna marinha. Porque os animais se acostumaram, historicamente, a pescar, né, nas redes, né? E o Pé é um cara que defende isso. Olha, Luiz, a gente tem que entender que isso é o pedágio do mar, que o animal está ali e tal, né, saber conviver, tem esse prejuízo. E a gente deixando de pescar ali, porque o refúgio de vida silvestre é para animais idosos. Né, são machos que não conseguem mais conviver na colônia de reprodução e migram para cá ou já doentes ou com pouco esforço físico para poder disputar território. E muitos não têm condições de pegar tainha mais na corrida, né? Então, essa leitura que alguns pesquisadores da universidade passaram a ter um olhar ouvindo os pescadores para ver a importância da relação que a pesca tem com a própria manutenção dos animais ali, que é um baita potencial turístico. Rio Grande vende a imagem do leão marinho, mas o leão marinho está aqui. Tu caminha em Rio Grande, no Cassino, tem um monte de leão marinho de fibra, bonito e tal, vendendo uma identidade que é nossa. Né? E a gente não explora essa identidade. Né? Então, eu quero dizer assim, a importância do refúgio enquanto plano, porque o plano a elaboração do plano foi prerrogativa para hoje o município ter uma Hilux, uma caminhonete que anda aí no município. Nós recebemos R$600 mil de compensação do EBR, né? Que se nós não tivéssemos o cadastro no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que eu tive a oportunidade de fazer, nós não teríamos recebido esse mais de 500 mil de medidas compensatórias. E se o estaleiro EBR tivesse instalado e nós não tivéssemos esse cadastro, esse recurso ia para o Taim, ia para a Lagoa do Peixe, ia para outro lugar e não ficava em nosso município. Então é importante a gente ter a regularidade disso. E nós estamos propensos a perder esse cadastro por não ter cumprido a aplicação do plano num prazo hábil, né, que foi estipulado dentro dos compromissos firmados. Então, assim, ó, o governo custou mandar o plano? Custou, porque o estudo foi concluído no final de 2018. 2019, tiveram as audiências públicas finais e tal. Poderia ter vindo antes para casa. O governo poderia ter antecipado o diálogo para que em 2020 nós tivéssemos votado. Né, encaminhava um pouco antes, nós tivéssemos construído. Não fizemos. Agora, dadas as meia-culpas, responsabilidades e tal, o que eu penso? Nós não podemos perder esse cadastro no SNUC lá, né? Porque tem outras empresas, tem uma termoelétrica querendo se instalar em Rio Grande, que a compensação para São José do Norte é mais de 1 milhão. Então, se nós perder o cadastro e essa termoelétrica der andamento ali no Porto de Rio Grande, porque tem todo um raio, né? O raio são de 10 quilômetros.
10 quilômetros.
E as medidas, as restrições, elas se dão numa área dentro do mole, dentro especificamente lá no cabeço do mole, né? Todo raio, não há restrição funcional para atividades econômicas e tal. E eu estou bastante tranquilo em dizer isso, porque uma das grandes preocupações que eu tinha era de que viesse a acontecer com o nosso plano de manejo o que aconteceu na Ilha dos Lobos, onde surfistas não podem mais surfar, onde pescadores não podem mais transitar em alguns lugares, né? Só que como a equipe do plano de manejo foi montada, né, com esse olhar, o plano leva muito em consideração as atividades tradicionais que que temos no nosso município, que principalmente são vinculadas ao ambiente aquático costeiro, à pesca. Né?
Me permite uma parte, vereador, mas existe, existe uma data para... O senhor está falando em perder o cadastro, mas existe uma data, porque ele é de 96, não perdemos até agora. A minha ideia é nós ler, eu não posso votar nada sem ler. Eu não conheço o regulamento, Vossa Excelência trabalha no meio ambiente, conhece? Inclusive teve audiência pública, eu penso que nós deveríamos promover uma audiência pública na Câmara de Vereadores também, reunindo as comunidades, os pescadores, para explicar isso aqui. Se teve audiência pública, é de prática, quando tem audiência pública no projeto lá no inicial, que tem a outra aqui também. Então, quem sabe, a gente não se compromete a votar, senhor presidente, com meus colegas, nos primeiros dias de março, mas que dê um tempo, ou até mesmo em fevereiro, mas que a gente possa ler. Eu não vou votar. Hoje vou votar contra a urgência e depois vou votar, vou me abster, porque eu não conheço o regulamento. Está contrariando o próprio regimento, eu não posso votar. Mas, então, eu estou tentando acertar uma coisa, porque eu não sou contra o projeto. Então, a minha parte é isso, Vossa Excelência. Tem algum prazo? Não diz aqui que tem um prazo.
Não, quando em 2015 cadastramos o Refúgio de Vida Silvestre no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a partir dali se gerou o prazo, porque para se manter o cadastro tem que ter o plano. Então, isso veio se negociando e veio se acordando, olha... Foi feito o edital de licitação, tal. Dependemos do recurso do estaleiro EBR para poder custear o plano. E o EBR atrasou. Então, boa parte da culpa disso diz respeito ao governo do Estado também, através da gerência da FEPAM, que não fez o EBR cumprir. O EBR está funcionando há quanto tempo e tem medidas compensatórias que não foram entregues ainda. Está aí o prédio da intendência, que deram para ter entregue a chave para o município. Está aqui o prédio da intendência para o município usar. Então, a gente vê... Eu concordo com Vossa Excelência. A gente... fica atrelado a pressões, né? A pressões que, por muitas vezes, se a gente for olhar qual a origem delas, é um engodo, né? Um engodo administrativo, político, de falta de priorizar determinados temas. Mas a minha única preocupação é com relação a perder esse cadastro lá e a gente vier a perder algum recurso. Algo que também não é uma sangria grande. Eu acho que, se abrir diálogo, a gente conseguiria, né? Mas aí é um diálogo de governo. Não vou eu, enquanto vereador, tratar algo que é o Poder Executivo que tem que cuidar lá com o Ministério do Meio Ambiente. Né? Agora, me recordei, Landi, nós tivemos uma reunião na colônia, lembra, com esse pessoal que participasse, até fizesse uma fala muito forte nesse sentido, né? da importância da preservação do modo pesqueiro, né? Já que tivemos muitos retrocessos nos últimos anos. Dentre eles... Né, o pior de todos, no meu ponto de vista, que foi essa instrução normativa que vedou a saída barra fora, que não diz respeito aos leões marinhos e ao refúgio, né? Diz respeito à toninha, diz respeito a outras espécies que frequentam a nossa costa, mas não precisamente aos leões, né? Mas encerro a minha fala, senhor presidente, só, né, me colocando favorável à emergência e que, né, se não sair também,
palavra, não era botar a palavra à disposição, mas já como o vereador Penteado se manifestou, para o vereador Luiz, está à disposição a palavra.
Peço a palavra.
Pode falar, vereador.
Na verdade, como já foi mencionado, o vereador Luiz citou uma parte mais técnica, mas eu entendo que nós votar um projeto da magnitude que é esse projeto, pode impactar muito naquela sociedade, estamos pensando em lobo marinho e estamos esquecendo da sociedade. Sem discussão de audiência pública, que teve aqui no Ministério Público, eu participei, vereador Linco, a Vossa Excelência está balançando com a cabeça, eu participei,
eu também.
Sem um morador das duas localidades. Nenhum morador teve a oportunidade de se expressar. Está aqui, é só. Câmara de Vereador, Luiz Galtério, pesquisadora, Secretaria Meio Ambiente, Colônia de Pescadores, senhor vereador Irandi, a dona Ana Margarete, somente, que participou e que nem é moradora centenária de lá, ou moradora, como se diz, que com raízes, porque a dona Margarete não é filha da Barra nem da Quinta. Secretaria, mais secretaria, fazenda, e assim vai por diante. Então, nós não dá oportunidade para a comunidade ter ciência. As vossas excelências, ter técnicos, ter pessoas capacitadas, nós somos capacitados, algum aqui, para discutir um projeto dessa magnitude, além do vereador Luiz, que tem o conhecimento.
Me permite
então,
uma parte?
Eu já vou permitir uma parte. Então, um projeto em regime de urgência para que nós vamos impactar na comunidade, essa que não teve a oportunidade de estar frente a frente junto a nós para nós formar a nossa opinião. Então, eu sugiro que esta casa, a mesa, promova uma reunião, se não for a título de audiência pública, uma reunião lá na comunidade, nas duas comunidades. Vamos nós escutar cada um dos pescadores, porque muitos pescadores reclamam que lobo marinho e não sei o que mais, só arrebenta a rede. Ah, talvez entramos na área deles, mas eu não conheço, não sou pescador. Como que eu vou decidir a vida do cidadão daquelas duas localidades? Então, é muito difícil e vou me abster. Se for a votação, o regime de urgência, eu vou me abster pela primeira vez nessa casa. Em 8 anos, eu vou me abster em uma votação.
Permite uma parte, vereador.
Porque é injusto nós decidirmos a vida do cidadão sem o cidadão poder se manifestar. Eu vou permitir uma parte a ele e depois a Vossa Excelência, ao vereador Lincoln.
Obrigado, nobre vereador. Essa questão da comunidade ter sido ouvida, eu tenho convicção que a comunidade foi ouvida, porque eu tenho confiança na FURG, nos técnicos que foram contratados. E foi também muito abordada a questão da habitacional, do avanço das dunas, né, por técnicos. Assim como o senhor mencionou que nós temos aqui uma pessoa capacitada tecnicamente para falar de meio ambiente, eu tenho certeza que o nobre vereador Luiz confia na equipe técnica da FURG. E este projeto vem tramitando há muito tempo. O senhor participou da audiência pública, eu participei também. Teve momento da gente explanar a nossa ideia, as nossas sugestões. Os protocolos para que esse projeto chegasse aqui, até aqui hoje, foram todos cumpridos. Obviamente, eu respeito a sua opinião, o senhor sabe da nossa amizade, sabe do respeito que eu fiz o juramento a primeira aqui, de manter o respeito e manter o regimento interno, obviamente, mas discordo de que a comunidade não foi ouvida, porque como a comunidade foi chamada e, por culturalmente, hábito do nortense, não comparece às audiências públicas pelo descrédito, talvez, da classe política que nós fizemos parte. Os técnicos da FURG, não sei se o vereador Luiz compactou com o que eu estou falando, foram até a comunidade. Estão registrados os relatos, a vontade do povo, o que eles pensavam sobre o que ia ser manejado após a aprovação dos nobres vereadores. Mas, respeito sua opinião, já sabe disso, que sempre manterei o respeito.
Vereador Lincoln, eu lembro muito bem, participei da reunião, fiz algumas ponderações e, principalmente, 2 questionamentos que pedi que fosse me encaminhado pelos técnicos da FURG, e eu não recebi desde julho do ano passado. Então, eu não tenho essa confiabilidade. Eu não tenho essa certeza. E também algumas fotos foram apresentadas ali no dia da audiência pública, dizendo que foi feito com a comunidade. Mas eu quero saber a comunidade reunida. E eu acho que é um dever desta casa promover a audiência pública ou uma reunião similar junto às comunidades. Esse é o meu pensamento. Por isso que eu estou divergindo. Não sei se eu sou a favor ou contra o projeto. Eu não tive a oportunidade de estudar o projeto, até porque a maior parte do projeto está imprimido em CD, ele está imprimido, ou seja lá como se chama, está em CD. Eu não tenho equipamento em casa, não estava vindo as sessões do ano passado e nem estava vindo a câmera, então não tive a oportunidade de usar o computador da câmera, que é o único que eu posso ter acesso ao CD. Permita uma parte a vossa excelência.
Na verdade, vereador, eu estou me reservando aqui para isso, estou tentando arrumar, porque eu não tenho conhecimento, eu não sou técnico. Eu não tento ser técnico daquilo que eu não sou. Eu digo sempre que eu sou advogado, embora seja de vila, mas eu sou advogado. Agora, o vereador Luiz é técnico, tem um vasto conhecimento, mas eu não sei. Aqui me diz que tem um anexo 1, cadê o anexo 1? Não veio para mim. Então, o projeto está capenga, como também é uma regulamentação e está contrariando expressamente o regimento da casa. Então, não posso votar, urgência. Eu não disse que sou contra, eu quero que venha um técnico da própria Secretaria do Meio Ambiente aqui para me esclarecer algumas perguntas. E Vossa Excelência tem razão, tem que ter uma audiência pública. E nós vamos levantar a questão aqui. Vamos levantar a questão. Teve audiência pública na origem? A Câmara sempre faz audiência pública aqui. Por que nós não vamos fazer agora? Que coisa é essa tão urgente agora que está se arrastando por longos anos? Então, é isso que eu queria dizer, vereador, no seu aparte, vereador presidente. Eu tenho sérias dúvidas para votar, mas não é dúvida que eu seja contra. Eu preciso votar, eu sou um legislador. Eu não estou aqui de fantoche. Eu preciso saber o que eu estou votando. Não votar porque eu sou oposição ou porque eu sou situação. Eu tenho que conhecer o que eu estou votando. Eu não conheço, até porque o governo não me possibilitou. Em urgência seria difícil mesmo, de ontem para hoje, ler. Mas nem tenho documento comigo, não foi para o vereador, isso é um desrespeito. Eu quero falar depois melhor sobre isso, porque eu também não vou votar. Não vou votar e vou procurar meu direito, junto à comunidade. Se caso for aprovado, os colegas, eu respeito. Obrigado pela parte.
Bom, eu também, para encerrar, cedendo a parte, isso eu só mencionei em cima daqui da parte técnica do vereador Luiz. Agora nós vamos voltar para o regimento. Então, vamos deixar de cumprir o regimento, então. Porque está muito bem expressamente. Não se admite regime de urgência nas proposições, versem sobre emendas orgânicas ao regimento, orçamento, deliberação das coisas do prefeito, codificação, estatuto e regulamentos. Isso é um regulamento numa lei complementar. Então, vamos burlar o regimento. E aí, depois, aguente as consequências. Qualquer cidadão pode acionar se for prejudicado, se ele entender que for prejudicado, ele pode acionar os seus direitos e certamente vai ganhar a causa. E nós vamos passar por bobo aqui votando uma urgência que não permite no regimento da casa. Obrigado.
Para concluir. Eu me surpreendo até, porque o vereador Hildo participou de uma reunião lá na prefeitura, que todos foram convidados. Todos foram convidados. E lá foi divulgado esse projeto.
Teve Vossa Excelência permite eu me explicar?
Um momento. Depois eu lhe passo a palavra. Foi explicado, deram toda a orientação do projeto, e eu me surpreendo o vereador Hildo não ter lá no dia ter se manifestado.
Senhor presidente.
Mas cada um tem a sua opinião. Eu estou aqui é para levar os trabalhos da casa. Quem vai decidir é o plenário, é o voto.
Senhor presidente?
Só um pouquinho, vereador, depois eu lhe dou. O plenário que vai decidir. Agora, se a urgência não é urgência, nós vamos botar em votação. E eu já disse aqui nós sendo democrata, quem se achar prejudicado, procure os direitos, está entendendo? Eu acho que os direitos estão para todos aí. Nós não somos maior que ninguém. Só que a gente vai aceitar se for em votação, tudo que for em votação, e se for aprovado pela maioria, nós iremos levar adiante. Pode falar, vereador.
Então, a Vossa Excelência falou bem. Foi falado deste projeto, quanto outros projetos lá no governo, aquele dia. Agora, não foi dito lá que o projeto viria em regime de urgência. Esse é o detalhe.
Mas eu acho que houve, vereador.
Foi falado que
vereador,
prioridade.
Foi bem claro, o governo foi bem claro, disse que ia mandar dois projetos de urgência.
Sim.
E o vereador Luiz deu uma explanação aí, a mesma que deram na prefeitura, o vereador Luiz deu pelo conhecimento.
Sim.
Pelas percas que pode perder o executivo. Agora, que foi dito que ia vir esses dois projetos urgente para casa. Foi dito, vereador. Agora, se o senhor não escutou...
Foi falado que veria projetos para casa.
E o projeto...
E projeto urgente é este aqui.
Esse aí.
Dos professores, falaram, diretores.
E do Refis.
Agora, Refis...
E outra coisa, eu me surpreendo porque esse projeto já teve na casa. Esse projeto teve aí na casa, foi devolvido.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu queria informar, até na condição de líder do governo, aos nobres vereadores que estão preocupados com a regulamentação né, e possíveis sanções futuras, que isso aqui é uma instituir o plano de manejo. O regulamento virá após. Este é o rito. Nós estamos instituindo o plano de manejo. O regulamento é feito após. Essa é a orientação jurídica que eu tenho.
Vamos dar prosseguimento à sessão. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Palavra do vereador Irandi.
Nesse projeto, o reviso do Moio Leste, do município de São José do Norte, eu estou meio preocupado, sim, com a situação. Tá? Na verdade, ali temos o lobo marinho, né? Tem o boto, e tem uma área de exclusão que é das torres até a saída do Moio. Tá? É tratado como uma área de exclusão. E até pouco tempo, nós tínhamos um problema naquele cruzo ali, na verdade. Por quê? O motivo seria os lobos. Tá? Que a passada de embarcação artesanal, aqueles bichos saíam da pedra com os outros barcos e se sentiam ameaçados. Tá? Agora, eu quero saber aonde é que segura o pescador se não vai ter problema no futuro. Isso aí que eu quero saber. Tá? Sei que o plano do Revis pode até ser muito bom e lucrativo para a nossa cidade de São José do Norte e nosso município. Né? Ter lucros. Agora, eu quero saber onde é que fica o pescador. Essa é uma verdade. Tá? Sei que São José do Norte não pode perder projeto bom que traga recursos para o município crescer, mas temos que olhar que Quinta e Barra, acho que deve ter que 2.000 pescadores, ou 1.000 pescadores, não sei. Então, sugiro, de repente, uma nova audiência pública, sim, junto com o pescador. Tranquilo. Tá? Agora, o que é bom, nós temos que votar. E que nós tiver dúvida, temos que ter conhecimento. Esse projeto já teve na casa, não foi votado. Tinha 9 vereadores. Tá? E por que não votaram? Na consequência, foi o motivo do coronavírus? Eu acho, tinha o coronavírus quando esse projeto chegou na casa ou não? Tivemos, sim, na audiência pública, aqui no auditório, e pescador, acho que estava eu, o presidente da colônia, e mais um ou dois, se é que tinha, sim. Eu não me lembro. Não tinha pescador. Quem sabe fazer uma nova reunião, chamar esses pescadores da Quinta e Barra, para depois nós votar. Seria o ideal. Porque, na verdade, nós podemos aprovar esse projeto aqui hoje e dar um tiro nos pés. Vamos que o meio ambiente depois. Pô, né? Fizemos ali uma central de turismo e os bichos, os lobos marinhos e outras espécies saem para a água. E aonde é que vai acarretar? Vai acarretar no turista ou vai acarretar no pescador? Isso é que nós temos que ver. Eu acho que tem que ter cuidado no votar nesse projeto, sim. Votar com muita seriedade. Porque aqui no artigo 2 diz que, ó, para efeito dessa lei, deve ser observado o relatório técnico do Refúgio da Vida Silvestre, do Moio Leste, da Barra do Rio Grande do Sul. Todos, prerrogativa, histórico, diagnosticado, zoneamento, ambientais, proposições de integrações, instrumento de gestão territorial e os respectivos programas dispostos nestas leis com anexo. Se não vai atingir os caprichos dos pescadores também, tem que ver. Né? Ali dentro do graxo, aquilo ali é uma reserva. Uma reserva. Mas acredito que tem técnico, né? Tem biólogos. Então o pescador tem que ter segurança. Não vai mexer com ele no seu tapicho e nem na sua atracação de embarcação. Eu acho que não é a hora de votar hoje, sim. Claro que o bem do município a gente vai votar. Mas primeiro tem um conhecimento técnico mais detalhado e levar o conhecimento desse pescador, sim. Porque um pescador ou dois não vai resolver por 1.000 pescadores.
Permite uma parte, vereador? Né?
Permito.
Vereador, linko sua excelência, com mais alto respeito, está enganado, porque aqui diz de acordo com os programas dispostos no anexo único. Então, o anexo único já diz, aqui no parágrafo único, do parágrafo primeiro, já diz que todas as pessoas estão dispostas a essa lei. E para quem diz que regulamento, que não é que o regulamento vem depois, o regulamento não é votado. Se eu aprovar a lei, o regulamento vai ser feito lá e acabou. Se proibir barquinho... Eu vou dizer o que pode ser proibido, e nós não vamos saber, depois para justificar para o pescador. Pode proibir a barca de ir para lá, que nós todos queremos, pode proibir no regulamento. Pode proibir os barquinhos dos pescadores de atracar ali também. E além de estar contrariando o disposto no regimento da casa. Então, não tem como eu votar.
Obrigado. Até mesmo que no Moio Leste ali, tem tipo uma base que os barcos, quando chega de fora, ele atraca. Acho que o Luiz deve conhecer. Está fora. Tá fora disso aí? Do projeto? Tá? Eu acredito que foi bom para nós, permita, amigo Luiz, tá? Que foi bom para o município, nós temos que aprovar, mas aprovar junto com o nosso povo. E ali é uma área pesqueira, então eu quero a segurança para esse pescador. É isso aí.
Só para responder o colega rapidinho, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu também tinha essas preocupações, né? Mas para conhecer como foi construído o plano. Eu não tenho mais. Eu não tenho essas preocupações com relação ao impacto aos pescadores, porque ele não está lavrado, né, no plano, né, que vai trazer prejuízos. Eu acompanhei a construção do plano, mesmo sendo conduzida pelo governo da prefeita Faca, eu não tinha muito acesso. E há aprovado hoje no município, gente, uma lei de minha autoria, né, que garante a pesca artesanal como patrimônio cultural e material de São José do Norte, que objetivamente, constitucionalmente, dá direitos a toda a comunidade pesqueira de dizer não a qualquer atividade que venha causar impacto no seu modo de vida. Esse projeto eu propus, muito debatido desde ambientes da Amazônia que estão sendo impactados por mineração, para a gente fortalecer através no manifesto das representações de classe pesqueira, como, por exemplo, Colônia de Pescadores, Centro Comunitário da Várzea, outras comunidades, associações do interior, que tenham a pesca artesanal como parte do seu bojo de instituição, para se manifestarem contra a mineração. Né? Esse foi o grande interesse. Mas, por exemplo, se quiserem propor aumento dos moles novamente, né, que a gente sabe que prejudicou o fluxo das águas e tal, essa lei municipal nos garante aspectos jurídicos para que não seja dado andamento em nada sem que a comunidade pesqueira seja consultada. Isso reforça a narrativa do colega Hildo, do colega Penteado, né, com relação à preocupação do colega Irandi, no que diz respeito a não aprovarmos algo que possa gerar um problema para nossos pescadores. Que já foi aprovado coisas assim que gerou problema. Né? O próprio centro histórico do município foi algo aprovado, né, instituído, implementado, né, que não se tinha noção do impacto e problema que surgiria em decorrência disso. Né? Acho, não estou mudando de assunto, mas usando como exemplo, nós perdemos o potencial de investir no nosso patrimônio histórico por causa dos problemas que surgiram com o sítio histórico. Jaguarão tem sítio histórico. Capitaneou 40 milhões, restaurou os prédios tudo e tal. Então, nos faltou um debate mais amplo, que não nos falte agora, Irandi. Eu reflito, concordo com os colegas no que diz respeito à preocupação. Eu só quero manifestar que eu não tenho essa preocupação, porque o plano ele não tem essas medidas restritivas. Talvez vá se colocar, se quiser fazer um trapiche lá onde os animais, no cabeça do mole, onde os animais estão, bom, aí não. Mas causar problema para a ida da balsa, que está fora do braço do mole especificamente, ali na Santa Casa mesmo. Bom, eu sou surfista. Uma das preocupações, pô, quem sabe vão impedir o surf, né? Na Ilha dos Lobos impediram o surf, né? Então, isso tudo foi muito debatido, só que, infelizmente, não foi amplamente discutido. Eu concordo que, na época, o governo deveria ter feito uma audiência pública lá na comunidade. Mas eu também tenho receio de que os nossos receios e medos que precisam ser sanados, a gente tem que ter convicção do que estamos votando, do que vão aprovar, não sejam repercutidos para a comunidade como algo concreto. Daqui a pouco, para a comunidade, vai estar que vão aprovar um negócio que vai prejudicar os pescadores. Não, espera aí. Queremos saber se vai prejudicar. Porque para a comunidade, e daqui a pouco a gente lança para a sociedade algo que vai criar vamos jogar gasolina num negócio que não é tudo isso. Né?
Dá uma parte.
Peço a palavra, senhor presidente.
Assim, ó, nós vamos dar uma parte para o Irandi e escutar o vereador Ronei e nós vamos dar andamento aos trabalhos, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Ou não, vereador Ronei?
Primeiramente, eu quero dizer que por que que a gente está duvidando do estudo de 25 anos, né? Não foi contratado os técnicos, professores da FURG, como o vereador falou ali. Aqui não diz que a gente tem que ser técnico para julgar. É a minha opinião, respeitando a opinião de todo mundo. Foi contratado a FURG, foi feito estudos, desde 96, são 25 anos. Escutando, acho que escutaram a comunidade, eles não saiu da cabeça deles, inventaram o que está aqui no revista. Então, eu sou a favor da urgência, porque 25 anos de espera, eu acho demais. A meu ver, estou chegando aqui agora, posso estar errado. Mas a gente contratou a mesma coisa que a gente... Por que é contratado o corpo jurídico? Para a gente não precisar ser advogado. Graças a Deus, tem um advogado aqui compondo a casa, né? Mas se foi contratado pessoal capacitado para fazer esse estudo, foi feito, a gente está botando em dúvida o estudo que eles fizeram aí por 25 anos.
Permite uma parte, vereador?
Já lhe permito. Só vou concluir.
Não, o senhor, claro.
Não vai haver mais parte. O único que pediu foi o Irandir e nós vamos dar seguimento à sessão.
Então, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. E eu acho que a gente está deixando de evoluir nesse assunto, né? Que vai, pode impactar a pescaria e o meio ambiente, mas estudos foram feitos e provaram que é cabível. Então, eu sou a favor da emergência, da urgência do pedido. Obrigado, senhor presidente.
Nessa parte aqui, eu quero colocar para vocês que a nossa pesca dentro do nosso estado da Lagoa, quando o primeiro aumento do MOI não atingiu muito, o segundo aumento, nós tivemos uma vazão de 40% de entrada d'água dentro da Lagoa, e o pescador não foi consultado. Então, hoje, nós estamos pagando um preço muito alto. Tem que ser um ano muito seco para entrar com a salgada. Então, por isso que eu disse para vocês, o que é bom nós temos que, né, entender para depois votar. Não adianta nós votar hoje e amanhã depois ser um tiro no pé. Tá? Seguinte, pode ser muito bom esse projeto do Revis, mas nós temos que ter o conhecimento do que nós estamos votando, e o pescador tem que saber. Quando aumentaram os mortos, o pescador não soube. Levou um tiro nos pés, sem saber de nada. Então, nós temos que ter um clima muito seco hoje para ter taína na Lagoa e Camarão. Então, é o seguinte, o que, é que eu estou dizendo? O pescador da Quinta e Barra tem que ter conhecimento, mesmo que tenha técnico, tenha biólogo. Mas sabe que esse pescador está sabendo? Vamos nós hoje voltar aqui e amanhã depois cobrar de nós? Ou pode ser vice-versa, pode ser muito bom, né, o Bonem? Aproveitando o momento, eu tenho uma reunião agora, uma hora, já estou atrasado, peço a minha dispensa, tá? Então, na minha opinião, eu acho que temos que ter uma nova audiência.
Ô, vereador Irandir, tá? Vereador Irandir, antes do senhor se retirar, nós vamos fazer a votação. Nós temos outra matéria também, eu sei que o senhor tem compromisso, mas se o senhor tem um compromisso com...
Eu tenho uma reunião, avisei.
Mas o senhor tem um compromisso com a comunidade.
Desculpa, avisei ontem, eu tenho uma reunião.
Não, mas se todo... Assim, vereador Irandir, se todo mundo chegar aqui e tiver outra reunião, nós vamos botar em votação a urgência do projeto. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado pela maioria. Quem votou contra foi o doutor Penteado, Idomar e Irandir. Passemos para o novo projeto, regimento de urgência do projeto de lei 005, com o secretário.
Senhor presidente, só uma questão, não. Agora um esclarecimento. Hoje o senhor vai discutir somente a urgência.
Não, nós vamos discutir a urgência.
Está bem?
E se não,
só perguntei isso.
Não, e depois, se concordarem... Nós vamos, se os nove vereadores concordarem, nós vamos votar o projeto.
Sim, mas aí vamos dar os marcar outra sessão, é isso?
Não, se concordar, nós fizemos outro. Se não, nós já vamos marcar outra para sexta-feira, que já está até feito a convocação.
Senhor presidente, me dá a palavra?
Pois não.
Ontem, eu perguntei, eu tenho um compromisso. Se não passava de uma hora essa reunião, e foi me dito que não passava, é uma ideia essa.
Mas, vereador, houve discussões, vereador. E se houve discussão, é democrático. Eu não posso dizer, não vai falar, outro não vai falar, porque nós temos que... Então, aí é muito ruim. Para quem está de presidente, é ruim. Passemos a leitura do 005. De urgência, né? Regime de...
Projeto de lei 005/2021, que acrescenta o inciso 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 789, de 14 de dezembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 005, que acrescenta o inciso 2º no artigo 4º da Lei Municipal 789, de 14 de dezembro de 2016, com a respectiva mensagem de justificativa 004 para apreciação desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos retirando votos de autoestima, atenciosamente, Fabiane Zogby Roig, prefeita municipal.
Coloquei-me em votação a urgência do processo.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, prefeito.
Vão votar sem...
Não, nós estamos votando o regime de urgência, vereador.
Não, eu sei que é o regime de urgência. Mas eu tenho, como é, eu vou votar contra, assim, não digo por quê, por exemplo, que eu tenho que dizer por quê. É rápido, eu prometo ser rápido para vossa
excelência. Então vamos ser rápido, porque senão nós vamos...
Rápido, senhor presidente. Primeiro...
Se eu abrir esse... a sessão para o senhor, eu vou ter que abrir para os outros.
Está bem, mas eu acho que é muito... Então, eu não vou votar contra, por exemplo, esse projeto.
Tudo
senhor,
bem.
O senhor me deu a palavra já?
Dei a palavra para o senhor.
Esse projeto tem um erro formal grave que nós não podemos... Senhor, eu peço a gentileza dos colegas ouvir, porque é importante. Não cabe o regime de urgência, não é que não caiba nele, caberia. Mas ele tem um erro formal muito grave. E aí, quando eu falo de legisladores, eu não posso votar um projeto que está tratando de prorrogação de mandatos, que ele altera aqui o parágrafo 4 e diz que ele... Em caso excepcional de pandemia, que viabiliza a organização do processo eleitoral e a votação de forma presencial os mandatos dos direitos. É dos diretores. E isso aqui é um erro formal. Se nós aprovar isso aqui à urgência, nós vamos votar dessa forma. E nós não podemos alterar, porque isso é uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, se o Poder Executivo não olha nem o erro que ele mesmo comete, não é eu que vou errar. Então, isso aí não é legislador, mas tem outros problemas ainda, no senhor presidente, mas esse aí já é suficiente para nós não aprovar a urgência. Tem que arrumar o projeto. Primeiro, e quem tem que arrumar é só o Executivo, não somos nós. E isso aqui é um projeto que está alterando um plano de educação. Então, se é plano de educação, não cabe novamente alterar em regime de urgência. Ele está alterando lá um plano de educação. O plano de educação previu a eleição direta, através do governo do doutor Jorge Maduro, que foi institucionalizado a eleição direta. Então, se o plano diretor está expresso, aí esse também pode passar em extraordinária? Então, vão rasgar o regimento, com todo o respeito. O meu voto é contrário à urgência, e se for votado dessa forma, contrário, porque está errado o projeto.
Concluiu, vereador?
Peço uma questão de ordem.
Só um pouquinho. Vereador, eu quero dizer para o senhor tem toda a razão. Nós já tínhamos olhado e nós íamos retirar. E vamos retirar. Porque o jurídico nosso já tinha visto que o projeto estava mal elaborado. E nós sabíamos que ia ter manifestação, e seria a manifestação da Vossa Excelência, eu ainda disse para eles, o doutor Penteado não é bobo, ele está olhando tudo e sabe do conhecimento. Então, nós já íamos tirar esse projeto, porque o que o senhor falou é a realidade. Como não teve prorrogação de eleição, não pode ter também. Porque se determinar que as aulas têm que voltar dia 10, teria o que fazer a eleição. Não é correto? Então, praticamente, esse aqui está morto. Tem que mandar para o Executivo para ele elaborar. Isto é a decisão da Casa, e nós vamos decidir dessa maneira. Então, retiremos o projeto 005. Agora quero saber do projeto 002, que vocês querem suspender para nós marcar para quarta-feira, ou aprovemos ele hoje. Fizemos o parecer das comissões.
Quarta é amanhã, né? Não, hoje é quarta.
Não. Na próxima outra? Não, para a próxima semana, que é para... Não, sexta-feira não vai dar as 48 horas. Deixemos para... Quarta-feira, às 10 horas da manhã. Ou, se não, se todos concordarem para fazer hoje, a gente se reúne as comissões.
Não, hoje eu não concordo, porque eu já vou fazer meu voto em separado. Então, eu não posso ir ali fazer um voto separado, porque eu vou justificar por que eu vou votar contra na comissão. Que eu não aprovei a urgência e eu vou justificar porque as contrariedades que ele tem. Então, eu não posso fazer. Para a quarta, eu concordo com Vossa Excelência, sem problema.
Sim, ó.
Só para ajudar, poderia suspender o plenário, mas aí vai demorar mais.
Não, não, não. Não. Aí, assim, ó, porque aqui de sessão será suspensa. Mas não, deixei uma carga. Então, fizemos para quarta-feira. Se os nobres vereadores concordar, eu não tomo decisão aqui sozinho. Quero saber a opinião dos vereadores. Se concordo para quarta-feira.
Eu peço uma questão de ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, mesmo aprovado ao regime de urgência, ele tem 30 dias para a comissão para ser votado. Tem 30 dias. O regimento diz aqui, o nobre procurador da casa. 30 dias, mesmo aprovado. Então, a Vossa Excelência. Até 30 dias, isso que eu quero dizer. Até 30 dias para ser votado. Primeiro lugar. Segundo lugar, hoje não aconteceu a convocação para que, mesmo com a concordância dos vereadores, para ser votado neste momento. Se nós estamos pedindo, na minha fala, eu pedi, solicitei verbalmente o que a casa, a mesa, promova reuniões ou audiência pública nas duas localidades.
Vereador?
Então, mesmo assim...
Vereador, só para lhe informar que a decisão foi feita pela maioria. Agora, se tiver que fazer audiência pública, não cabe mais para nós. Foi aprovado aqui a urgência do projeto.
Foi aprovado outra só a coisa, urgência.
Urgência do projeto. Urgência. Aí depois vai ir para a votação. Vai ir para a votação, o presidente vai fazer a audiência pública com... Não, não, não. Ele não vai fazer audiência pública. Se faz se ele quiser. Se ele quiser, fique bem claro. Se ele quiser. Eu vou lhe dizer um negócio aqui. Eu vi a explanação do vereador Luiz, vi lá do executivo, e jamais o executivo ia fazer um projeto que viesse prejudicar as pessoas. Como diz o vereador Ronei, teve um estudo. Eu duvido se a FURG não foi ouvir as pessoas. Jamais as pessoas iam fazer irresponsável. Pois não, vereador.
Senhor presidente, só para dizer assim, por mais que eu vote a urgência, entendendo que a gente não tem que perder o cadastro, eu sou favorável a que se faça um debate com a comunidade daqueles que são da Barra e com a população da Barra. Se temos os 30 dias e essa casa tem a possibilidade, que essa casa possa, na próxima semana, chama um edital de 5 dias, que é o prazo para fazer convocação de... para convidar para audiência pública, o que nos prejudica é a pandemia. Como é que a gente vai estar juntando? Onde é que a gente vai juntar pessoas e tal? Esse é outro problema, mas eu sou favorável a debater com a comunidade no prazo dos 30 dias, que a gente não empurra com a barriga a votação e perca o cadastro no
Mas,
sistema.
Vereador, o senhor acha que vai conseguir fazer uma audiência pública? O senhor acha? Eu tenho certeza que, se fizer uma audiência pública, não consegue botar 2 pescadores. Não, isso aí é o meu ponto de vista. Eu não voto, vereador. Eu só vou votar se empatar. Mas eu digo assim, a pandemia que está aí, as pessoas pedindo para não se aglomerar, e aí nós vamos levar mais 30 dias. Aí não deu, a audiência pública não teve procura da comunidade em participar, aí... Então, aí é uma maneira para ganhar mais tempo. Que eu acho aqui que já teve projeto dentro dessa casa que levou tempo demais para ser votado. O município teve aí um grande prejuízo naquele projeto que ficou quase 1 ano e meio aqui dentro. Agora, nós vamos fazer pelo regimento. É 30 dias? Vamos esperar os 30 dias. Mas não quer que seja que o vereador Ronei tenha que fazer audiência pública. Eu acho, assim, ó, tudo bem, cada um sabe da sua maneira. Eu acho que, se for dentro da lei... Eu acho até que o nobre vereador e o outro vereador podem fazer uma audiência pública. O senhor faz parte da comissão?
Se o presidente não vai fazer, nós vamos fazer. Nós podemos requerer, vereador.
Em primeiro lugar, senhor presidente, eu vou pedir audiência pública pela minha comissão. Sou presidente da de meio ambiente.
Vereador, o senhor assina para uma audiência.
Vereador, ninguém está lhe impedindo do senhor fazer. Ninguém.
Vamos fazer.
Ninguém está lhe impedindo.
Comissão de meio ambiente.
Vamos fazer, vereador. Vamos requerer para o presidente da comissão fazer.
Não.
Ninguém, assim, ó, ninguém está lhe impedindo, vereador, de fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Só que ninguém vai travar os trâmites da casa. Vai ser dentro do prazo.
Ninguém está tramando, vereador.
Não,
ninguém
tudo
tá
bem, tramando. Vereador. Vereador, estou com a palavra.
Não, ninguém está tramando nada.
Estou com a palavra, vereador.
Nós queremos nosso direito, vereador.
Acalme,
é só isso.
Se acalme.
Vossa Excelência não é o dono da casa.
Se acalme, vereador. Se acalme, tome uma água. Não adianta o senhor se estressar.
Eu estou tomando água, vereador. Eu já lhe conheço,
não é
de hoje.
Assim, ó, e me respeita. Eu lhe conheço também. Não é de hoje.
Eu lhe conheço.
Eu lhe conheço muito tempo. Eu lhe conheço muito tempo e o senhor me respeite.
Vossa Excelência, eu estou.
O senhor tem a mania de querer travar as coisas aqui dentro.
Não tem mania. Estou pedindo o regimento.
Pedindo respeito.
Eu estou lhe respeitando, estou lhe chamando senhor presidente.
Estou lhe tirando a palavra,
senhor. Não, o senhor está. Tudo bem que o senhor está tirando a palavra. Nós não estamos travando, o senhor está acusando que nós estamos travando.
Eu já disse aqui, o senhor que está se acusando.
Tem 30 dias.
Tem 30 dias, então, ele vai cumprir o presidente da comissão.
Nós vamos requerer o presidente
que faça a audiência pública. Aí é com o presidente da comissão e vocês.
Você mete em tudo, até nos negócios da comissão.
Eu não me meto em nada. Eu nunca me meti em nada. Não sou igual o senhor que quer tomar conta de tudo. Nunca fui assim.
Não,
e outra
não,
coisa, não me lembra. Aqui, ó. O senhor me lembra uma vez que o senhor me falou que eu sou vaidoso. Eu sou um pobre, coitado, não sou vaidoso. Vaidoso é a Vossa Excelência. Uhum. Aqui, ó. O senhor falou tanta coisa da minha pessoa, como outros, como disseram que
como
eu estava.
Vossa Excelência
como disseram,
fala.
Aqui, ó. Como disseram que eu estava morto. E eu provei para vocês que não estava morto.
Quem que disse que eu estava
morto? Foi dentro aqui dessa casa que eu não voltaria. Vereador,
eu não disse isso.
O senhor disse e tem prova e gente muito chegada, mas não vou levar esse ponto.
Não, só vai atrás de mentiroso.
Não vou levar esse ponto.
Porque eu digo para o senhor, sim, eu digo na sua
só
cara.
Só que eu tenho que lhe dizer um negócio, vereador. Eu não sou de falar aqui e falar ali.
Eu também.
Se eu tiver que lhe falar, lhe falo.
Eu também. E se tiver que denunciar alguma coisa, vou denunciar.
Pode denunciar.
Vou escrever.
Pode denunciar, está aí para denunciar. A gente está aqui para fazer os claros. Eu não me importo o que o senhor fez no passado ou não fez.
Eu vou escrever.
Eu não me importo o que fez no passado e o que não fez. Eu só tenho um detalhe. Graças a Deus. Sou pobre e continuo levando a minha vida na linha reta. Certo? Então.
Senhor presidente, o senhor mantém a palavra que eu estava.
Tá, a palavra está com o senhor.
Eu quero, com tranquilidade, sem polêmica, sem briga, isso aí não leva a nada. O que eu quero dizer é o seguinte: o regimento de urgência, o regime de urgência foi aprovado, tem 30 dias, até 30 dias, não é mais que isso, senhor procurador. 30 dias. Dentro desses 30 dias que eu estou propondo, seja pela comissão do vereador Ronei, ou seja pela comissão que eu presido, que é de meio ambiente, que é a comissão mais adequada para debater o assunto. Mas vamos promover uma audiência pública. Eu me prontifico a promover a reunião dentro do prazo legal. Não vou atrasar nada aqui. Só que eu quero que a comunidade escute. E para que eu vote aqui tranquilo, se a comunidade disser tá beleza o plano, eu vou vir e vou votar, porque é como tem a preocupação do vereador Luiz. É muito fácil, se eu quiser, eu vou lá na Quinta e na Barra, agora à tarde, e vou seminar lá. Olha aqui, ó, os vereadores vão aprovar isso vai prejudicar vocês, vai tirar vocês daqui. É mentira, eu sei, não é a verdade. Porque é isso que foi passado, e eu acredito também que o governo não iria fazer alguma coisa que prejudicasse a comunidade. Agora, eu dizer que eu confio em técnicos elaborando o plano, eu não posso dizer confio, porque está aí o plano do nosso sítio histórico. O que mais que eu vou citar aqui? Vários outros que foram todos, vereador Ronei, todos elaborados por técnicos, por instituições que se direcionam a preservar isso, aquilo. Então, não é que e outra, não é 25 anos de estudo. 25 anos tem o plano. Mas o estudo foi 2 ou 3 anos, acho que, né, vereador Luiz? Nem sei se foi isso.
25 anos tem a unidade de
conservação. A unidade, exatamente.
O estudo foi feito numa janela de 12 meses.
Então, é isso que eu quero dizer. Não é que eu quero levantar polêmica, eu tenho dúvida para votar um projeto de tamanha complexidade. O plano diretor, nós votamos, tivemos muito problema, e assim mesmo nós não queríamos prejudicar a comunidade, fizemos reuniões, fizemos audiências. E assim mesmo o plano diretor não ficou 100%. ficou prejudicando algumas comunidades ainda. Entendeu? É isso que nós queremos. Eu não estou aqui para atrasar nada. Eu quero o bem da comunidade, eu fui eleito pela comunidade, não para dar satisfação aqui dentro. É isso que nós temos que dar satisfação à comunidade. Não é aqui dentro. Isso aí, polêmica, briga aqui dentro, não vai adiantar em nada. Nós temos que ver o que a comunidade necessita. E o melhor. Agora, se eu tenho dúvida para votar um plano de complexidade, uma lei de complexidade, eu preciso de embasamento.
Consegue uma parte para ajudar?
Consigo,
se o presidente permitir. Além do debate com a comunidade, a gente poderia fazer uma convocação aqui na casa para que o ex-secretário de Meio Ambiente, que é agora a filha do vereador Cristina, secretária, que conduziu o trâmite, possa vir aqui responder algumas questões, né?
Que é tudo que
o secretário da Nube. Vem aqui. Vem cá, fica proibido. Fica, a gente grava aqui, faz uma convocação, grava para ficar a palavra
isso
memorada, né? E que a gente possa perguntar: fica em algum momento proibido ou vai prejudicar o trâmite de carros lá, o acesso de veículos, se precisar levar rede elétrica, o atracamento de embarcações, e a pesca, os pescadores. Tem os tarrafeiros, os pescadores que vão de bicicletinha lá para o mole, pescam junto com os botos apertam a tainha na costa e eles lanceiam. Isso aí existe os pescadores de 60, 70 anos lá de vida de praia. Temos que fazer essas perguntas, né? E, quem sabe, levar para a comunidade. Mas essas dúvidas não podem pairar mesmo. Eu acho que dentro de 30 dias a gente tem chance. Podemos convocar para a semana que vem, o secretário do governo vem aqui na casa, responde, fica gravado na casa, o compromisso da palavra não vai prejudicar e tal. Implementou o plano. Causou algum prejuízo? Bom, o narrado e o escrito está diferente do praticado, né? Então, aí...
Essa palavra, senhor presidente.
Só um pouquinho. Vereador Luiz, eu acho que é muito boa essa ideia. Se concordarem o Ronei e o vereador Hildo, eles podem fazer audiência pública, a casa apoia, durante os 30 dias. Dentro dos 30 dias.
Senhor presidente, só, tá? Mim,
só
dizer
só uma um coisa. Pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho.
Tá bem.
Já vou lhe conceder. Fizemos, então, dessa maneira, Ronei. Tu e o Hildo se reúnem, tento fazer uma audiência pública, e eu vou pegar a sugestão do vereador Luiz, convocar o secretário, que era o secretário do Meio Ambiente, da Nube Rog, para vir dar mais explicações. Pois não? Não, tudo bem. Se ele não quiser vir, a gente convoca. Não. Tudo bem, vereador. O senhor sabe que há essas questões. De repente, pode o secretário não querer vir. Não, eu só tô dizendo assim, nós vamos convidar, se ele não quiser, nós vamos convocar, certo? Palavra, vereador.
Presidente, é só para dizer isso aí, ó, o vereador Ronei disse que a gente não pode ser contra o plano, ninguém disse aqui que é contra o plano, tudo que a gente queria, eu desde o começo estou dizendo, eu tenho dúvidas, eu não entendo nada de meio ambiente, e agora o vereador Hildo esclareceu muito bem ali, ó, e eu quero dizer para Vossa Excelência, todo projeto que for polêmico, que tiver uma área técnica, é isso que nós devemos fazer através das comissões ou através de Vossa Excelência, que a gente convide alguém aqui, um engenheiro, um técnico do meio ambiente. Não adianta nós vir aqui querer, eu vou votar porque eu sou governo, porque eu sou oposição. Ah, eu sou oposição, voto contra. Não, eu não voto contra. O plano diretor tinha quase 1.000 folhas. Aí queria votar em extraordinário, queria votar não sei no quê, correndo. Não é assim as coisas, é só isso que eu estou querendo fazer aqui. É por isso que eu peço a Vossa Excelência, que como presidente hoje, quando tiver um projeto técnico, se é um projeto comum ali, tudo bem, nós vamos entender nós mesmos aqui, mas um projeto técnico não é da nossa área. Eu vou votar uma coisa sem saber nada? Não, eu estou sendo um nécio aqui, um idiota aqui dentro da Câmara, um imbecil, então eu não quero ser. Eu não quero passar por aqui ser assim, é só isso que eu peço para o senhor. Em nome do que o vereador Hildo falou ali também, a
então,
mesma coisa.
Então, ficou acordado nessa maneira. Iremos fazer 30 dias a partir de hoje. Certo? Edilane, anota aí e depois dos 30 dias tem que estar pronto. E nós vamos tentar trazer o secretário, talvez até a semana que vem.
Não,
até 30 dias.
Não. Uma dica, convida o secretário para um dia que haja uma extraordinária, para que ele venha antes da extraordinária, marca para antes. Não vamos votar o outro projeto, né, que é dos professores, o governo vai corrigir, nós vamos votar.
Não, isso aí tem que devolver para eles corrigir, isso aí depois que vier.
Então, assim, ó, convida num dia que nós já estejamos todos aqui.
Mas já tem outro projeto na casa de urgência aí. Aí a gente vai ver. E, de repente, nós fizemos dentro disso aí. Mas, se não, nós marquemos... um bate-papo aí. Não, tem 30 dias para andar a audiência pública, quem decide aí é as comissões. Foi a comissão do vereador Hildo e a comissão do Ronei. Em conjunto, pode fazer. Você se reúne, a casa dá todas as condições. Certo? Então, não havendo mais assunto nenhum, a gente dá por encerrada a sessão extraordinária do dia 27. Muito obrigado pelos nobres vereadores participarem, pela sua hora do almoço, que foi prejudicada, mas acredito que todos nós vamos ter fome ainda. Obrigado e uma boa tarde a todos.